Boa tarde aos colegas que fazem o curso Diálogos, um curso para grupos. Hoje fazemos a nossa última aula do semestre e vamos trabalhar um importante texto de Edgar Morin de 2010, no qual o filósofo pontuava elementos de como conviver em tempos de crise, em tempos de grande dificuldade, como ele imaginava que estávamos vivendo. Aqui a publicação no País, da obra da Bertrand Brasil. A segunda parte da obra nós não veremos, do Viverret, que é um outro filósofo, veremos apenas a parte de Edgar Morin, que está mais próximo dos trabalhos que temos realizados até aqui. O Edgar Morin começa o trabalho nos dizendo que as crises, palavras dele, as crises agravam as incertezas, favorecem os questionamentos, podem estimular a busca de novas soluções e também provocar reações patológicas, como a escolha de um bode expiatório. São, portanto, profundamente ambivalentes. As crises, para Edgar Morin. Como uma ilustração no início do nosso trabalho de hoje sobre ambivalências, nós temos vários estilos musicais que mostram isso. E um deles, que trabalha muito bem com as ambivalências, na forma de dissociação, integração, complementação, é o jazz. Vamos ouvir como uma ilustração o Toninho Horta, que um músico brasileiro criativo, sensível, que trabalha muito bem as ambivalências, as equivalências, as complementações via jazz. Vamos ouvi-lo então. Thank you. Toninho Horta. Observem a mescla, a combinação, a complementação entre samba e jazz. Como ele conduz músicas de raízes tão distintas, elementos tão distintos, aparentemente tão distantes, numa conversação no jazz do Toninho Horta. Mas o Edgar Morin nos pergunta o que é a ambiguidade. Essa ambiguidade que vemos em algumas áreas, levada para o âmbito da filosofia da nossa época, o que ela vem a ser? Então, o Edgar Morin escreve: a ambiguidade se traduz pelo fato de que uma realidade, pessoa ou sociedade, se apresenta sob o aspecto de duas verdades diferentes, ou contrárias. Ou então, apresenta duas faces, não se sabendo qual face é a verdadeira. Tomemos o exemplo dos Estados Unidos. Podemos ver neles a imagem da democracia, de um anteparo contra as ditaduras. Mas também temos a face do imperialismo, do intervencionismo no Iraque, do massacre das populações indígenas. Eles apresentam, portanto, esses dois rostos. E talvez um deles seja mais marcante que o outro em determinados momentos de sua história. Pascal tinha o senso da ambiguidade para ele. O ser humano, para ele, traz em si o melhor e o pior. Descartes não. Devemos, portanto, ser pascalianos. A segunda coisa necessária para esse entendimento é a ambivalência. Bem, vamos ver então. Primeiro, a ambiguidade que ele acaba de explicar. Agora vamos ver a ambivalência. Então, Edgar Morin nos explica assim a ambivalência. Quando um processo apresenta dois aspectos de valores diferentes, às vezes contrários, isso é ambivalente. Tomemos um exemplo da história da Europa Ocidental. A partir do século XVI, a Europa conquistou o mundo, a África, a América, colonizou esses continentes e se mostrou cruel, exterminadora, escravagista. Mas, simultaneamente, vale dizer, exatamente na época em que ela exerce sua crueldade nessas regiões do mundo, a Europa também é o único lugar onde se desenvolveram as ideias de direitos do homem, de fraternidade universal, e essa Europa, portanto, é, ao mesmo tempo, cruel e civilizada, dupla face de que dão testemunho. Observem como o Edgar Morin começa o texto dele, no qual ele vai propor elementos para vivermos em tempos de crise, segundo o pensamento filosófico dele. Primeiro, nós temos essas ambiguidades e temos também as ambivalências, que são muito próximas, por vezes se confundem, não é? Por vezes elas podem ter inclusive a mesma face. Bem, o que o Morin nos propõe num mundo com conflitos, contrastes, dificuldades? Qual é a ideia do filósofo? Vamos ver o que ele nos diz sobre isso. Edgar Morin diz: a globalização é a pior e a melhor das coisas. É preciso ter sensibilidade para as contradições. Quando chegamos pelo estudo, pela análise, a duas verdades contraditórias, nosso hábito lógico consiste em mudar de raciocínio para eliminar a contradição. O que ocorre não apenas nos problemas políticos, sociais, mas também na física. É preciso assumir e transcender as contradições. Chegamos então à proposta que o filósofo vai nos trazer neste momento, nas dificuldades que encontramos no cotidiano no nosso mundo ocidental. Ao invés de afastar, negar ou resolver rapidamente elementos de contradição, extirpando um lado da contradição, ele nos propõe, ao contrário, entrarmos nela, assumirmos o caráter contraditório para podermos transcender. Como isso é feito, não é? Vamos ver o que ele nos propõe e depois conversaremos com esses temas a partir dos nossos estudos. O Edgar Morin, então, prossegue dizendo: a inadequação com efeito tem crescido constantemente entre os nossos saberes, que são parcelados, compartimentados entre disciplinas e entre os problemas multidimensionais, transnacionais, globais, planetários. A divisão das disciplinas nos torna incapazes de aprender a complexidade da palavra complexos, que é o que é tecido junto. O desafio da globalidade é um desafio da complexidade. Ora, uma das tragédias do pensamento atual é que as nossas universidades e as nossas escolas superiores produzem eminentes especialistas cujo pensamento é muito compartimentado. Um economista, por exemplo, enxerga apenas a dimensão econômica das coisas, assim como um religioso, um demógrafo, nas suas respectivas áreas, e todos encontram dificuldade para entender as relações entre duas dimensões. A inteligência que sabe apenas separar quebra a complexidade do mundo, quebra em fragmentos isolados, diminuindo as chances de compreensão e de reflexão. Assim, quanto mais os problemas se tornam planetários, mais se tornam impensados. Quanto mais avança a crise, mais avança a incapacidade de pensá-la. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar colaborações sobre esta parte que vimos até aqui do problema que ele nos propõe e dos elementos específicos. Prosseguindo os nossos trabalhos, após as ilustrações, as complementações importantes, hein, que aprofundam muito o que estamos colocando aqui em Edgar Morin. Vamos prosseguir. Então, o Morin faz já uma crítica aguda a essa forma de inteligência que é toda ela pautada nos fragmentos via divisão. Não é? Dizer, olha, isso é uma parte, não é? Mas há outras coisas. Vamos ver como ele aprofunda esses elementos. Ele diz: o conhecimento pertinente é capaz de situar toda informação em seu contexto e, se possível, no conjunto em que se insere. Da mesma forma, devemos conceber simultaneamente a retroação, ou seja, um fenômeno circular no qual o próprio efeito atua sobre a causa, e a recursão, que é um processo em que os efeitos e os produtos são necessários para sua própria produção e causa. Ou seja, Edgar Morin nos lembra que esse elemento historiográfico, no qual as coisas estão associadas pela maneira como aconteceram, são necessárias para que esse conhecimento se faça. Senão fica tudo jogado, tudo quebrado, e as leituras serão feitas pontualmente, não é? Alijando desse processo a qualquer concepção mais profunda. Então, quando ele propõe retroação, recursão, ele está tratando do elemento historiográfico associado nessa discussão toda. Vamos prosseguir. Ele dá um exemplo sobre isso. Ele diz a democracia. Ela é nutrida por dois círculos recursivos. Em primeiro, os governantes dependem dos cidadãos, que dependem dos governantes. Em segundo, a democracia produz cidadãos, que produzem a democracia, Estamos diante de círculos, círculos virtuosos, nos quais dois contrários podem ajudar-se reciprocamente. Isso é o elemento recursivo que ele fala. Ele dá um outro exemplo. Nas relações Israel-Palestina e Estados Unidos e Irã, nas quais de ambos os lados os extremistas é que vêm a ser favorecidos pelo processo conflituoso, cada provocação de Bush favorecia a provocação de Ahmadinejad. Era o mais grandioso desses maniqueísmos. Segundo a visão ocidental, o império do bem contra o mal. E segundo a visão inversa, o império do bem contra os infiéis ocidentais. A luta dos dois impérios do bem impossibilita a compreensão de um pelo outro. Com isso, o Mohan nos dá muito claramente o que ele quer dizer com os elementos contraditórios de lidar com eles. Não se trata de tomar um lado, não se trata de dizer um certo, não se trata nada disso. Ele está falando de uma outra questão, de assumirmos a contradição, assumirmos o paradoxo, as ambivalências e caminharmos para eles, convivendo com eles. Mas isso por si só ainda não nos mostra exatamente os preceitos. Vamos ver como ele vai aprofundar isso. Trata-se assim de uma condição prévia. Se não houver essas múltiplas sensibilidades para a ambiguidade, para a ambivalência ou a contradição, para a complexidade, será muito pequena a capacidade de entender o sentido dos acontecimentos. A compreensão humana comporta o entendimento não só da complexidade do ser humano, mas também das condições em que são modeladas as mentalidades praticadas nas ações. Olhem, o Mohan caminha aqui para um terreno difícil. Muitos filósofos, Habermas, Chomsky e tantos outros, têm procurado conversar esses elementos. Não é tarefa simples. Não é tarefa simples. Apenas para que a gente possa aprofundar com bases bastante consistentes, seguras, eu vou, claro, com a permissão dos senhores, eu gostaria de recuar um pouquinho e fazer uma diferenciação entre ambiguidade e ambivalência. Senão pode ficar parecendo a mesma coisa. E, claro, às vezes elas se confundem, mas há distinções, ok? Então, aqueles que têm papel, caneta, por favor, anotem para ficar bem pontuado isso, ok? Quando ele fala de ambiguidade, ele está falando dúvida, incerteza. É isso que ele está dizendo com ambiguidade. Aquilo que é ambíguo, aquilo que traz incerteza, dúvida, isso é ambíguo, ok? Já quando ele fala de ambivalência, ele está falando dois lados. Não necessariamente dúvida. Não necessariamente incerteza. Então, uma pessoa ela pode ser ambivalente, ela pode ter dois lados. Ela não sabe o que se decidir, não sabe, por exemplo, se é da esquerda ou da direita. Tem dois lados ali. Né? Nessa ambiguidade que ela está tendo, se ela ainda tem dúvidas nessa ambivalência, aí é ambíguo também. Então, ambivalência, tem dois lados, esquerda e direita, ok? E aí ela fica em dúvida, além da ambivalência, tem a ambiguidade. Okay? Às vezes ela terá só ambivalência. Ora estará no lado, ora no outro, mas não terá dúvidas. Portanto, não será ambígua. Não é assim que ele faz essas divisões entre esses elementos. Bem, vamos aprofundar. Então agora o Edgar Morin vai nos colocar tudo isso segundo o que ele acha que é possível. E ele vai caminhar por onde? Por epistemologia, por conhecimento. Nas palavras do filósofo, a maior contribuição do século XX no terreno do conhecimento foi a noção dos limites do nosso conhecimento. A incerteza é onde nos movemos, não só na ação, mas no próprio conhecimento. A condição humana, sim, é marcada por duas grandes incertezas, a incerteza cognitiva e a incerteza histórica. Bom, ele diz que um biólogo resumiu bem o que seria essa incerteza cognitiva. A citação é literal e diz assim: para saber tudo o que acontece em um corpo, seria necessário matá-lo, e então o que nele acontece deixa de acontecer. Eis a incerteza cognitiva. Bom, então o Mohan diz: bom, sendo assim, não dá para matar o corpo, não é? A pessoa tem que viver, tem que procurar, ela vai continuar. Então, temos que viver com essa incerteza cognitiva, de que algumas coisas a gente não saberá. Depois ele aborda a incerteza histórica. Vamos a como ele pontua a incerteza histórica. Edgar Morin nos diz: a incerteza histórica está ligada ao caráter caótico da história humana. Por favor, observem, caráter caótico da história humana. Não faz muito tempo, muitos historiadores, eles não tinham qualquer dúvida sobre o caráter exato, lógico, positivista da história humana. Hoje, muitos historiadores assumem essa disposição da caminhada humana sem uma métrica exatamente, como Morin fez aqui. Ele diz: a incerteza histórica está ligada ao caráter caótico da história humana. Nós não podemos ignorar a grande revelação do século XX, escreve Morin. Nosso futuro não é teleguiado pelo progresso histórico. Simultaneamente à globalização econômica, uma outra globalização muito mais frágil se afirmou, a da democracia. Muitos países que viviam sob ditadura se emanciparam. Existem, é verdade, democracias vacilantes, violentas, corruptas, mas há também nos direitos do homem e da mulher avanços. Para além das aparências, descobrimos também uma globalização plural. A segunda globalização faz parte do mesmo processo que a primeira, ou seja, ao mesmo tempo que lhe é oposta, é a globalização cultural, por sua vez, extremamente ambivalente. Vou parar o gravador. Após essa valiosa contribuição, vamos prosseguir aqui os aprofundamentos no Edgar Morin. Ele então estava nos dizendo que a globalização cultural hoje é extremamente ambivalente. Vamos ver o que eles querem dizer com isso. Hoje temos acesso, escreveu Edgar Morin, aos romances japoneses, chineses e não apenas contemporâneos, mas também medievais. Embora a cultura, a indústria do cinema tenha aplicado uma extrema divisão do trabalho, o montador, o realizador, o editor, etc., e atendido ao imperativo do lucro, não deixou de produzir filmes de qualidade, às vezes obras-primas. Um criador pode impor sua obra, como Orson Welles, assim como pode ser varrido do sistema. A planetária difusão cinematográfica nos proporciona obras-primas do cinema coreano ou japonês. Por quê? Porque sempre existe necessidade de originalidade, de criação, e entre invenção e produção ocorrem simultaneamente conflito e colaboração. É o que define a complexidade, uma relação antagônica e complementar. Vou repetir. É o que define a complexidade, uma relação antagônica e complementar. Se a padronização passou a ser um fenômeno mundial, como evidenciam tantas séries de televisão produzidas atualmente, a originalidade também está presente. Um notável estudo sobre a pizza mostrou de que maneira ela se transforma em cada país, integrando elementos culturais próprios. Ele colocou uma frase que diz o seguinte, o Edgar Morin: a mestiçagem cultural pode ser criadora. Ele cita como exemplo a música, o flamenco. Nós citamos aqui no início o jazz. Então, o Edgar Morin diz: condenar a globalização cultural como padronização, como degradação, ou então louvá-la por sua capacidade de transmissão, nada disso é suficiente. Vivemos em processos ambivalentes que podem modificar-se, o que não significa que devemos apenas contemplá-los. Bem, o que o Edgar Morin coloca como esse fenômeno que ultimamente tem acelerado, tem ganho velocidade e mais problemas quanto a isso, esses elementos são instigantes, são desafiadores, não é? Em escolas, hospitais, igrejas, instituições, na nossa vida cotidiana. Lidar com isso tem sido, para muitas pessoas, um dilema sobre o que, como conversar elementos tão diferentes. O Edgar Morin não ignora isso na obra e, ao contrário, em alguns momentos ele nos traz suas preocupações mais agudas, mais prementes. Vamos caminhar em direção a ela. Primeiro ele fala que a Terra, ela, nosso planeta, ele caminha com um quadrimotor. Esse quadrimotor é sustentado pela ciência, pela técnica, pela economia e pelo lucro. Ciência, técnica, economia e lucro. Assim entende Edgar Morin. Outros. Se eu perguntasse para vocês, como terapeutas, o que vocês entendem, talvez colocassem outros elementos, não é? De onde ele vê as coisas, por onde ele entende as coisas, ele acha que é a ciência, técnica, economia, lucro. É isso que move o mundo. E ele diz que diante de tantos problemas que essas quatro partes dos motores, tem feito, ele faz a seguinte colocação: como não sentir medo? A produção de armas de destruição em massa se dissemina, se miniaturiza, cria um artigo, um perigo cada vez mais pesado, tanto mais que entramos em um pré-período de guerra de civilizações, que espero não aconteça, no qual o maniqueísmo é transformado em princípio em que um grupo sem localização territorial, como a Al-Qaeda, sonha explodir uma bomba atômica artesanal para eliminar cidades de perdição e infiéis. A degradação da biosfera tem prosseguimento, denunciada desde 1970 pelo Clube de Roma, ao passo que uma consciência ecológica leva muito tempo para se disseminar. E ele fala de muitos outros elementos que ele diz como não sentir medo. Por exemplo, ele cita o aquecimento global com ameaças às vidas oceânicas. Ele cita os problemas da diminuição da biodiversidade, sobretudo animal. Ele cita como problema que lhe causa medo a poluição urbana, a agricultura industrial, ele fala dos pesticidas que estão acabando com os solos, contaminando os lençóis freáticos por toda parte. Ele fala da degradação generalizada que a gente encontra na civilização, não é? Que hoje está muito preocupado em reparar os problemas apenas e não encaminhar para elementos melhores. Bom, ele cita uma longa lista aqui por todo lado desse, sabe? Por exemplo, quando ele fala das questões humanas, o ódio, o amor, as paixões, ele diz que tudo isso está muito exacerbado, muito intenso. Pô, qualquer coisa move paixões brutas e pessoas que estão dispostas a ir muito longe por questões que poderiam ser conversadas, dialogadas, quando ele entra na questão do lucro, nossa, olha o que ele fala. O lucro é um processo descontrolado que também comporta sua própria ambivalência. Estamos envolvidos sem um processo que tende para a catástrofe. Não obstante as tentativas aqui e ali de salvar uma região, um rio, etc. Ele diz que isso, assim somente sem uma ação nossa, pode ser catastrófico. Sabe, ele diz que há muitos riscos aí, que isso vem se tornando cada vez mais sério a partir dos tempos. E conta vários exemplos aqui, historiográficos, quando, por exemplo, quando os persas quiseram absorver as cidades gregas, imaginem, não é um episódio famoso, porque queriam levar todas elas e ainda por cima Atenas, né, que era a maior de todas, mais desenvolvida. Ele conta muitos episódios, muitos problemas que parecem tão semelhantes com o que vivemos, só que agora as dimensões são planetárias. Antes eram mais localizadas, quando essas coisas aconteciam. Então, como ele faz essa remissão, essa retroação historiográfica? Ele nos quer, com tudo isso, dizer uma coisa. Olhem o que ele quer nos dizer, olhem a pergunta que o Edgar Morin faz. A pergunta é: não teríamos chegado a uma etapa que serve de prelúdio a uma metamorfose, da qual nasceria uma sociedade-mundo de um novo tipo? O que caracteriza a metamorfose, como qualquer criação, é não ser previsível. A humanidade se concretizou pela comunhão de um destino em comum e agora se encontra diante de ameaças mortais. A metamorfose não é provável, apenas possível. E talvez distingamos a possibilidade de escapar dela. Não será uma salvação imediata. E certamente teremos de superar grandes dificuldades e empreender vários tipos de reformas da sociedade, das mentalidades, dos valores. Por que não? Há na história... Vemos que os grandes acontecimentos começam de maneira minúscula. Na Galileia, o cristianismo é sustentado por uma dúzia de apóstolos, antes de se transformar em uma religião universal. Um profeta expulso de Meca refugia-se em Medina e vem a fundar uma outra grande religião. Um primeiro desvio no fluxo das coisas transforma-se em uma tendência e depois em uma força histórica. Essa evolução também é complexa, paradoxal, ambivalente. Todos os nossos fatores de desesperança trazem em si elementos de esperança. Como dizia Hölderlin, onde cresce o perigo, cresce também o que salva. Bom, diante disso, Edgar Morin vai fazer mais uma proposta. Ele vai nos convidar a lidar com isso de novo. Não a simplesmente cruzar os braços, fazer uma resignação, achar que tudo realmente não tem jeito, de forma alguma. Observem como ele escreve. Ortega dizia: não sabemos o que acontece. E é justamente o que acontece. Estamos condenados a avançar na ignorância, que é favorecida por esse pensamento parcelar, que vê apenas fenômenos separados, incapaz de compreender suas relações. Mas se preparar para esse mundo incerto não significa resignar-se. É preciso, pelo contrário, empenhar-se em pensar bem, elaborar estratégias, fazer apostas em plena consciência. Bem pensar significa tratar de contextualizar e globalizar nossos conhecimentos, como vimos, e também estar consciente da ecologia da ação. Primeiro princípio, dois pontos. Toda ação, uma vez lançada, entra em jogo de interações e retroações no meio em que se dá. E esse jogo pode desviá-la de seus fins e até mesmo levar a um resultado oposto ao que se esperava. Segundo princípio, as derradeiras consequências da ação são imprevisíveis. Ora, não é possível contemplar a totalidade das inter-retroações em um meio complexo como o meio histórico-social. Portanto, ele coloca como uma tentativa, não é? Não como um elemento exato, um elemento que de fato pode nos alcançar isso. Mas em todas as áreas, nós temos cada vez um número maior de pessoas trabalhando para que essas ambiguidades, essas ambivalências e outros problemas encontrem um endereço existencial melhor. Se será suficiente, se teremos tempo, se será o bastante, como saber, não é? Acho que o fundamental é fazermos o trabalho que precisa ser feito neste momento, do ponto de vista histórico. Gostaria de mostrar para vocês, como parte final, depois nós vamos fazer conversações entre nós, um lindo jazz na interpretação de Joey Alexander.